Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Jerônimo Paes mostrava ter 40 anos. As olhezas que apanhava em suas frequentes jornadas para Pedras de Fogo a comprar gado e para o Recife a revendê-lo, tinham-lhe dado ao moreno do rosto e das mãos o trigueiro carregado que o fazia parecer o homem de cor. Trazia o cabelo cortado rente e a barba inteira. Estera negra espécie algum tanto hirsuta. Em seu rosto lia-se a inexermeza, a firme tenacidade do tribuno. A fronte estreita no alto alargava-se para os olhos, que eram pequenos, mas vivos e avermelhados. O nariz tinha o quer que era do bico da arara. Jerônimo enviuvara meia dúzia de anos depois de casado. Ficaram-lhe 3 filhos, a saber Justino, Miguel e Victor, os quais ao tempo desta história viam com certa folga de meios que equivalia à abastança, ou melhor, à independência. Além destes, já senhores de si, tinha Jerônimo em sua companhia caçula, por nome Josefa. Em casa chamavam-no a Zefinha. Não é ela nem feia nem bonita, nem alta nem baixa, nem muito morena nem muito clara. Era um do correto, proporcionado e como feito de propósito para existir justamente na burguesia. Tinha os cabelos corridos e acastanhados, os olhos pretos e algum tanto caídos, o sorriso engraçado, mas sem o coloridos e o refene vevelvel que acusa louras esperanças, sonhos purpurinos, anhelos vagos mas não de todos cegos, férvido sentimento em quem o sorri. Sua instrução era vulgar e a falta dos conhecimentos moras, necessários à mulher por honra sua e segurança do lar que possa ser chamada pelo destino a formar mais tarde. Ela supria com o admirável bom senso e imensa brandura de coração, que a tornavam a primeira prenda da família. A preocupação principal de Jerônimo Paes, depois de ver seus 3 filhos casados, vivendo cada um do seu negócio, era achar um homem limpo que quisesse casar com Zefinha. Um domingo, em que à porta do sítio que tinha nas proximidades do Poço do Rei, Jerônimo esperava pela filha para ir à missa na Soledad, passou pela frente da casa Antônio Coelho. Como já se conheciam e eram até afreguesados, o marchante tirou conversa com o negociante e o teve preso ao pé de si até que Zefinha apareceu. Seguiram então os 3 para a vila, e juntos ouviram a sua missa e que teve para o jovem português e a chopa goianitra, caticular, posto que vaga delicia. Zefinha voltou apaixonada. Sentiu durante todo o dia, e ainda guinte se reto bem-estar, certa inquietação, certa harmonia, que lhe tiraram a vontade de comer e o sono. Com o jovem português não se deu o mesmo. De noite já não lhe lembravam outras feições, outros feitiços, que os de Dei Damiana, cuja imagem ele trazia permanentemente em seus olhos. Desse abjurdiante começou Jerônimo a aproximar-se mais vezes de Coelho. Primeiro vieram os presentes, deu-lhes as visitas, e por fim os convites para almoços ou jantares em sua casa. Dentro em pouco estavam amigos. Mas ao passo que o marchand não upava finezas nem esforços para prender definitivamente o negociante, lançava-lhe este outras contas muito diferentes. Gostava de Jerônimo, não desgostava de Zefinha, mas seu ser moal revoava em torno da imagem da jovem senhora de engenho, como em torno de rosa gentil e delicada, revoa, absorvendo-lhe o saudável cheiro, namorado beija-flor. Quando Jerônimo dizia consigo estas palavras, como não havia de ser feliz Zefinha se casasse com Antônio Coelho, monologava este de si para si do seguinte modo, Damiana, meu amor, meu bem, minha vida, minha alma, que será de mim dentro em pouco tempo, se sorte propicia não vier arrasar a muralha que nos separa. Ah, eu não posso viver sem ti, delícia cruel de minha existência, doce fatalidade que fizeste de mim escravo e desgraçado. Não foi preciso muito para que Zefinha compreendesse que os sonhos de Gui Coelho, seus pensamentos, suas ambições as afetivas tinham por objeto outra mulher. Mas, minha infelicidade, sentia ela por eidos os estremecimentos que revelam a existência da paixão. Herp corrosivo. O amor infeliz alastrava as vesículas peçonhentas pelo coração virgem da rapariga, envolvendo em camada de fogo que o abrasava. Ela sentia o rapaz nos olhos, na fantasia, na luz, na sombra, entre a costura e a agulha, entre o sorriso e as lágrimas, entre a esperança vã e o desengano previsto ou adivinhado. Ele não quer saber de mim, dizia Zefinha em seu entendimento. Chorava tristemente. Mas se Coelho aparecia, já ela sorria de novo, não porque volvesse a acreditar, chique nos primeiros tempos, que o português retribuía o seu afeto, mas porque sua doce imagem lhe trazia o prazer que fugia quando ele se ausentava. A poder de esforço, Zefinha mostrou-se aparentemente senhora de sua paixão. Sem indiferenças despeitosas, sem contentamentos exagerados, ela conseguiu levar ao espírito de seu pai e ao do próprio coelho a convicção de que, se não era feliz, também não era desgraçada, que sobre o lago azul dos seus afectos pairava a calma da inocência, que por aí não sopravam os bucões quicões que revolvem o seu de anil da mocidade, e são antes lavas abrasadas do que sopros de tormenta. Para chegar a tamanho resultado, a moça é após em contribuição de energia, que nunca fora tão grande nem tão bem sucedida. Aquela natureza a modo de morna e indolente, acendeu-se para a luta, e com suas próprias forças pôde triunfar de si mesma. O espírito dominou tiranamente o coração. O bom senso impõe silêncio ao desprezado afeto. Poucas lutas interiores já foram maiores em uma mulher ignorante e de vulgar condição do que a sustentada nesse aficiar de um amor imenso que morria às mãos de quem o devia ameigar chegar bem a roceio, como fazia as rolinhas gentes de casa. Pelo proceder da filha Jerônimo a conhecer que seus desejos e esperanças estavam longe de ser preenchidos. O descontentamento, o pesar trouxe a frieza, não a quebra das relações de amizade que o prendiam ao negociante. Esta frieza durou pouco, porque de certo dia em diante Coelho, fazendo-se mais assíduo em casa do marchante, reanimou, por seu modo de tratar Zefinha, no espírito do pai dela quase de todo extinta esperança. Se para ter explicação desta rapida e inesperada mudança houver podido penetrar no espírito de Coelho, teria achado aí a seguinte ordem de ideias. Despeitado com João da Cunha, Cunha voltava-se para Jerônimo, fazia-o entrever a possibilidade de vir ele Coelho a casar com Zefinha, e por este meio chamar para seu lado o primeiro emendo de hostilidade aos nobres de Goiânia, o dito Jerônimo, que por seus sentimentos francamente populares, era o homem mais próprio para alentar as massas e reencaminhá-las ao fim que lhe aprouvesse. Fosse que desconhecendo a política tortuosa e dissimulada que certos homens, práticos em explorar as paixões alheias, usa no seu próprio interesse, se prestava de boa fé ao cálculo do jovem europeu, fosse que obedecesse simplesmente a impulsos do seu coração, votado ao povo, por quem era cá capaz de derramar a última gota do seu sangue, fosse que só tinha em mente, concorrendo com todos os auxílios possíveis a Coelho penhorá-lo pela gratidão, a fim de tornar fácil a retribuição dos seus serviços com o desejado consórcio. O certo é que Jerônimo se identificou com a causa dos mascates fervorosamente, arrastando após de si seus filhos, amigos, afeiçoados, o próprio povo, segundo se vê pela história. O que pode considerar fora de dúvida é que Antocolho Coelho não tinha grande empenho no aniquilamento da nobreza, mas no de um nobre, João da Cunha, nem pensava verdadeiramente em outra mulher que não fosse de Damiana. Completemos com algumas palavras mais o esboço desse caráter, que vem na história da Guerra Paparpacom de Jerônimo Paes. Tendo chegado ao Brasil de pequena idade, cedo revelou Coelho para particulares pensões para a vida comercial, para os progressos que fez. Quando João da Cunha o conheceu, era ele caixeiro em um dos armazéns do Recife. Ou por suas feições e maneiras atrativas, ou por seu talento que talvez fosse ainda mais atrativo do que as feições. O certo que o senhor de engenho, simpatizando vivamente com ele, convidou-o para recebedor de seus açucares em Goiânia. Convite que o jovem Antônio aceitou, atentas às vantagens prometidas pelo sargento-mor. Ali os seus serviços cedo atraíram-lhe tantos créditos que em poucos anos Coelho foi geralmente estimado na vila e conhecido no Recife, teve entrada nas principais casas comerciais destes dois centros, enfim tratou de estabelecer-se por sua conta. Revelando suas intenções a João da Cunha, em vez de se opor a elas, o senhor de engenho fez que ele alisasse logo, e a este efeito lhe prestou os necessários auxílios. Coelho teria por então seus 20 anos. Era elegante e bem parecido. Tinha sedução no olhar e graça especial na conversação. Sabia de cor páginas do Palmeirim de Inglaterra e as repetipetildo tão por gentilezas namoradas que enchem a obra de Francisco de Moraes, que mais valia ouvi-las ao moço português do que as ler no próprio autor. Sentindo particular predileção pelos nobres em cujas relações se ufanava de aparecer ligado, foi pouco a pouco ascendendo da esfera opaca onde principiara a vida às alturas douradas, em que calculava colocar-se definitivamente como um dos astros que formavam a constelação. Seus dotes pessoais granjearam-lhe as inclinações das jovens damas e a benevolência dos cavalheiros de seu conhecimento. Porém, Tamiana, solteira ainda, passava temporadas, como já se referiu, em casa de João da Cunha. Era muito nova, mas trazia já em torno de si um círculo de adoradores em cujo número coelho soube aparecer tão conspicuamente que, passados alguns meses, os outros bateram em retirada, deixando o senhor exclusivo do campo. É porém de notar que nem a idade de Bidé, Damiana, nem os costumes da época deram lugar a que ela tivesse conhecimento ou sequer suspeita dessa luta travada entre os primeiros jovens, assim agricultores como comerciantes da vila. Contavam-se por sua raridade as reuniões familiares, que se efetuavam na roda do ano ainda nas casas ricas, e mesmo nessas reuniões era tão respeitoso e cortês o trato entre os cavalheiros e as amas que, para assim escrevermos, o amor, ao contrário do que hoje acontece em nossos salões, mais se fazia adivinhar do que declarava. Todavia, por ocasião de uma festa do orago da freguesia, em que houve cavalhadas e fandango, na qual se achou de Damiana, pôde Coelho fazer-lhe protestos de amor, que em sua mente foram por ela bem aceitos. Mas veio logo o desengano com a recusa que o leitor sabe. Sendo até aí um dos primeiros amigos da nobreza e seu comensal, converteu-se Coelho em seu acerrimo inimigo. O ódio começou a votar a João da Cunha foi tanto mais intenso e profundo quanto tinha ele para si e que nenhum outro, a não seu senhor de engenho, poderia triunfar de seu triunfo. O golpe, que as graças vibrara em seu afeto, o fez ainda mais injusto para com aquele que lhe dera a mão no princípio da carreira. Coelho assegurava que Damiana forra constrangida a renunciar à afeição que consagrava a ele, e casara com o sargento-mor não mais livremente do que fizera a dita renuncia. Minúcias são estas em que escrupulizo entrar. O coração da mulher assemelha-se à gruta profundo e inacessível. Quem empreende de ser-lhe ao fundo, corre vários riscos, sendo o primeiro deles o de dar enxames não classificados ainda pela fisiologia. A verdade é que o mercador nunca mais pôde apagar do coração a imagem suavíssima de Damiana. Forra aquele o seu primeiro amor. O objeto dele esculpira-se-lhe por tal modo na alma, que fazia parte integrante do seu ser o olhar, o sorriso, o gesto, a voz da gentil dama. Há paixões fatas que acompanham toda a vida aqueles a que se apegaram como o anesso à túnica fatídica. O negociante era vítima de uma paixão semelhante. Às vezes a chama incessante abrandava, a vida agitada com a costuma trazer este efeito aos sentimentos, mas bastava encontrar suas vistas com as da senhora de engenho, para que logo sentisse reacender-lhe mais intensamente o fogo, um momento diminuído ou serenado. Enfim, a ideia de a possuir não intava. Nunca mais o deixou, e essa ilusão, esse desconhecido que vagamente lhe promete a felicidade alentá-la labareda, é que lhe trazia como deliciosa chaga no coração. Iluminava-lhe a fantasia como fumo estrela que fuge em canto de seu prinho de tempestades. O barcaceiro deu andar para descer após o marchante, mas foi atalhado pelo mercador que lhe disse: Fica, Bartolomeu. Quero perguntar-te uma coisa. Em caso de ir aperto, amanhã ou depois, terás ânimo para te fazeres à vela novamente em direitura ao Recife. Agora mesmo abro as asas à borboleta e largo-me por estes mares afora. Assim o patrão ordene. Eu sou pá para tua obra. Conjeturo que amanhã, a esta hora, não exista mais um nobre em Goiânia a não ser amarrado com boas cordas. Mas como é preciso contar também com o mal, e não unicamente com o bem. Ordena a prudência que tenhamos prontos os meios de escapar-nos aos inimigos se a eles pertencer a vitória. Ora, nem outro se afigura mais pronto nem mais eficaz do que a viagem pelo rio. Vós me tem razão. Montado na borboleta, só por um oculo poderão ver-me os pés rapados. E as olarias de Jorge Cavalcanti? Que tem elas? Tem bocas de fogo sobre o rio. Taparemos essas bocas de fogo com as balas dos nossos bacamartes. Tens então ânimo para passar em frente às trincheiras, Bartolomeu? Por que não, seu coelho? Vosmecê não conhece ainda este cabra com quem está falando. Ora, esta mesma viagem de que acabo de chegar, mandaram-me, quando eu ia, da fortaleza de Itamaracá um chuveiro de balas, que a ou que não fora o Bartolomeu teria feito perder a tramontana. Mas eu peguei na cana do leme da borboleta e fiz com ela tais cortes e recortes por cima das ondas que nem uma tainha se ia capaz de aganhar. Eram balas de uma banda e da outra, pela popa, pepa e da pra. Mas dentro só o que caía eram as escumas dos mares que ela atravessava como jangadinha do alto. Pois bem, Bartolomeu, disse Coelho a cabo de alguns minutos de silêncio em que, ao parecer, estivera meditando sobre grave assunto. Fica sentado que dormirás hoje a bordo da borboleta, e de lá não virás à terra senão por ordem minha. Vai ver tua mulher e teus filhos, que deves estar impaciente por abraçá-los. Às 9 horas recolhe-te à embarcação. Acharás aí todas as provisões e munições necessárias para a viagem. Mal tinha o negociante terminado as palavras quando se fez ouvir do lado de fora descomunal arruído de povo, retinir de armas, rumor de passos de cavalo. Quase no mesmo instante as portas da loja se fecharam com estrondo e logo após os caixeiros de Coelho corriam pelas escadas acima amedrontados e confusos. O que é isto? Que quer dizer isto? Inquiriu o negociante, vencendo sua surpresa ao que primeiro penetrou na sala. A casa está cercada. E aí vem o juiz ordinário com ordenanças e oficiais do seu juízo. No mesmo instante uma voz que soa aos ouvidos de Coelho como eco das gemonias infernais fez ouvir a seguinte intimação. Da parte de El-Rei compõe a casa, que vimos fazer uma diligencia. A esse tempo Cosme Bezerra assomava na porta da sala. Trajava calções e casaca preta, meias de seda amarela, sapatos com fivelas de ouro. Trazia chapéu com pluma branca e espada pendente do talim.